Vamos começar então os nossos trabalhos. Portanto, a audição que segue é do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, com o professor Oliveira Silva, que é o presidente, o professor Michel Renault e o professor Jorge Reis Novaes. É isto, está correto. Agradecer naturalmente a disponibilidade que tiveram e a amabilidade de se deslocarem cá e de sentarem um bocadinho connosco. Como sabem, o enquadramento destas audições diz respeito às alterações propostas em projeto de lei, quer pelo PS, quer pelo PSD, foram as duas que foram aprovadas, na verdade, ao regime jurídico da proteção medicamente assistida e que, naturalmente, é matéria que desperta sempre paixões, opiniões, inquietações, de maneira que este grupo de trabalho, que foi constituído para o efeito, está a promover um conjunto de audições que se prolongarão a partir de setembro também, portanto, nós faremos ainda esta audição, será a última que fazemos nesta sessão legislativa. E a partir de setembro continuaremos então com as restantes audições que temos programadas e em que fundamentalmente tivemos o cuidado de convidar o maior número de personalidades e de entidades conhecedoras e ligadas a esta temática, independentemente das variações das suas opiniões, algumas com umas opiniões favoráveis aos regimes entretanto propostos, outras com opiniões bastante mais desfavoráveis, e julgo que esse é o esforço que nós também temos que fazer. E, nesse sentido, também a contribuição positiva que nos poderão deixar relativamente à posição que assumiram, que não é de todo desconhecida, como é evidente, porque o Conselho já apresentou ainda recentemente um parecer que foi de conhecimento de todos os seus deputados e que nos ajuda a enquadrar também a posição institucional do Conselho, digamos assim. Portanto, se o Sr. Presidente se quiser fazer uma introdução, se calhar ajudava ao enquadramento e depois seguiríamos com uma ronda de questões. Teria a amabilidade, então, de responder.
Muito obrigado, doutor. Obrigado em nome do Conselho Nacional de Ética, só por uma questão metodológica, para nos orientar mais ou menos, porque eu sou bastante fiel ao tempo. Quanto tempo temos, mais ou menos? Desculpe, começar pelo fim, mas...
Nós temos a audição marcada até às 5.
Pronto, uma hora, mais ou menos. 55 minutos.
Às 5.
Sim, senhor. Portanto, temos 50 e picos minutos. Então, eu propunha, sim, senhor, faço uma introdução. Portanto, o Conselho aprovou um parecer que é conhecido e, na brevíssima, estamos três pessoas do Conselho porque, razão seguinte, o relator do parecer fui eu, excepcionalmente, presidente, e o professor Jorge Novaes sentado à minha direita. Inicialmente era também relator o professor Michel Renault, vice-presidente do Conselho Nacional de Ética. E havia, digamos, duas posições que metodologicamente foram votadas inicialmente, que era sim à maternidade de substituição, com muitas condições, vamos ver quais são a seguir, não in limine à maternidade de substituição. Isto não impediu, e ficou imediatamente claro, que quem votasse não, se essa posição fosse minoritária, que se veio verificar que foi, quem votasse não pudesse, obviamente, a seguir, votar uma a uma, cada uma das condições do sim. Foi isto que aconteceu. Eu e o professor Jorge Novaes, penso que não é segredo, votámos a favor, com muitas das condições que vamos ver e porquê. E o professor Michel Renault votou contra, com outros conselheiros. E, portanto, pensámos que era importante haver diferentes sensibilidades e diferentes posições do Conselho a partilhar com as senhoras e os senhores deputados aquilo que nos levou a este parecer. Muito bem. Além disso, apesar dos projetos de lei serem fundamentalmente sobre maternidade de substituição e a extensão de indicações, nós decidimos que poderíamos fazer outras indicações mais gerais sobre procriação medicamente assistida, uma das quais acabou por ser a que talvez tenha tido maior difusão, bem ou mal interpretada, já veremos no fim destes 50 minutos, sobre o acesso ou não de homossexuais e pessoas singulares às consultas de procriação medicamente assistida. Bom, sobre a qual nós não tomámos posição, nem sequer discutimos se a nossa posição era favorável ou não, apenas fizemos a recomendação viva que o Estado, isto é, que o legislador, se pronunciasse sobre isto. Mas, enfim, vou fazer um bosquejo muito rápido, 5 minutos o máximo, tentar partilhar com as senhoras deputadas e senhores deputados o que é que pensámos para nos ter chegado a esta situação. Bom, começámos por constatar que há uma grande escassez de estudos prospectivos longitudinais em Portugal e que era bom que houvesse. A procriação medicamente assistida já existe em Portugal desde 1988, desde 78, que nasceu o primeiro bebé proveito em Portugal, o primeiro que é conhecido, é o futebolista Carlos Salé, nasceu em 88, digo isto porque não é segredo, e, portanto, é tempo de sabermos o que é que se passa com as crianças que nasceram, os casais que lhes deram origem, do ponto de vista biológico, emocional, social, enfim, e não há estudos longitudinais sobre isso, e era bom que se desenvolvessem estudos sobre isso. E grande parte da razão que aqui nos traz tem a montante o facto das pessoas terem filhos cada vez mais tarde. E sendo isto um problema grave, chamada parentalidade tardia, com aspas ou sem aspas, e sendo isto grave e difícil de resolver, ou impossível de resolver do ponto de vista legislativo, apesar de tudo, é importante que o legislador esteja atento a isso. Porque a parentalidade tardia não tem vantagem nenhuma, talvez vagamente emocional, mas do ponto de vista biológico não tem seguramente qualquer espécie de vantagem, só tem desvantagens. E, portanto, era bom em termos de prevenção do cancro da mama, da relação mãe-filha, etc, 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 doenças maternas durante a gravidez. Eu sou obstetra-ginecologista, a período dos 35, 40 anos, etc. E, portanto, era desejável que houvesse alguma inversão na parentalidade tardia, com medidas que possam evitá-la. Finalmente, uma terceira medida geral que nós pensámos, e é possível que o Conselho ainda durante este mandato se venha a pronunciar sobre isso, que era importante facilitar a adoção. Muitas vezes, a única opção não é o recurso à procriação medicamente assistida. Talvez valesse a pena simplificar e fazer toda uma reflexão sobre a adoção, e é possível que o Conselho Nacional de Ética ainda a faça, mesmo sobre, incluindo alguns aspectos complicados na adoção, que são difíceis de abordar e que as pessoas não querem abordar, como, por exemplo, as crianças devolvidas numa fase inicial da adoção, que é um problema raramente falado. Mas entrando propriamente na ordem de trabalhos, eu, se estiverem de acordo, falarei sobretudo sobre as condições que nós pusemos à maternidade de substituição, e o Jorge, se estiver de acordo, falará sobre a delimitação do acesso e os beneficiários das técnicas de PMA, sem prejuízo de depois invertermos a ordem das perguntas. E, portanto, nós começámos por uma questão semântica. Sabemos que a expressão clássica é maternidade de substituição, até na gíria barrigas de aluguer. A gíria barrigas de aluguer é desejável que seja abandonada, porque aqui, obviamente, passa-se do princípio que apenas haverá altruísmo e não haverá qualquer troca de valores, quaisquer que eles sejam, no sentido financeiro e material do termo. Apesar de tudo, a expressão maternidade é uma expressão que, porventura, tem interpretações diferentes para as pessoas presentes nesta sala. E porque achamos que a noção de maternidade envolve um projeto espiritual, familiar, porventura filosófico, e achamos que, em rigor, uma mulher que cede o útero à outra, por mais legítimo que isso seja, e já lá vamos, não deve ser considerada mãe. Ou para alguns será, para outros não seria. E perante a grande divergência entre bioeticistas que há e de que no Conselho foi expressão, nós achámos que, até porque nada é indiferente nas palavras que se escolhem, como nós costumamos dizer, o fim de um minuto ou dois numa aula de bioética, e pelas palavras que uma pessoa usa ou não usa, rapidamente se percebe qual é a filiação e as ideias de cada um. Portanto, como nada é indiferente, optámos por uma expressão objetiva. E em vez de maternidade, que tem uma enorme carga espiritual e filosófica e de projeto de vida existencial, chamamos-lhe gravidez ou gestação de substituição. Porque que a mulher está grávida é um facto objetivo. Se é mãe ou se não é mãe, ou se pode haver duas mães ou três mães, já é uma longa discussão. Pronto, dito isto, assumimos como óbvio que a única motivação aqui seria altruísta, e nesse aspecto, de resto, ele foi citado no relatório, nesse aspecto corroboramos a expressão de um bioeticista nacional que está longe de ser suspeito nesta área e que defende há muitos, 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 muitos anos a gravidez de substituição por razões meramente altruístas, que é o professor Daniel Ferrão, ainda num livro recentíssimo, dado à estampa em dezembro, chamado aqui Em Frente de Mim, ou qualquer coisa assim. Ele volta a defender várias vezes, em várias páginas, para a frente e para trás, a gravidez de substituição, surpreendentemente ou não, e nós, por assim dizer, aceitando o caráter absolutamente necessário do altruísmo na matéria de substituição, delimitámos o universo muito, acrescentando-lhe 13 cláusulas, ou 13 condições cumulativas, portanto, ter-se-ão que verificar as 13, em relação às quais, de uma forma muito sintética, e para terminar e dar a palavra aos meus colegas, eu vou dizer, brevíssimas palavras sobre essas 13 condições, não mais que 4 ou 5. A primeira é informar a grávida, ou a futura grávida de substituição, a mulher que está disposta a ceder o útero por altruísmo, seja à irmã, à maior amiga, à filha, a quem quer que seja, informá-la que, em linguagem porventura excessivamente coloquial, desculpem-me, a grávida não é um contentor. O útero grávido não é algo de indiferente do ponto de vista emocional e até do ponto de vista da programação dos próprios genes. Isto é, ter um feto, um embrião e um feto dentro do útero não é um útero artificial em que eu ponho um embrião e vou lá buscá-lo daqui a 9 meses. A grávida dá-lhe emoções, troca, com certeza, alimentos, oxigênio, nutrientes e reprograma-lhe os próprios genes. Portanto, a pessoa que eu fui, nascendo da mãe que nasci, não teria sido a mesma, até do ponto de vista genético, se tivesse estado num outro útero, de uma outra mulher. Isto tem que ficar muito claro e todos os intervenientes têm que entender isto. Pronto. Por outro lado, a literatura internacional nos países, esta é a segunda cláusula, mostra como é difícil, muitas vezes, à grávida de substituição separar-se do seu filho. E toda a literatura internacional nos países onde a gravidez de substituição é legal, na Europa é na Grécia e no Reino Unido, e no Ocidente, em alguns estados dos Estados Unidos, em alguns, não todos, a literatura, onde é legal, também se faz sem ser legal, toda a literatura mostra como é difícil, às vezes, uma mulher entregar a outra, nem que seja a irmã, nem que seja a filha, nem que seja a mãe, nem que seja a maior amiga, a criança que gerou e que pariu. E, portanto, esse consentimento pode ser revogado a qualquer momento até ao parto. O que é que isto quer dizer? Que quem entra neste negócio, entre aspas, ou quem entra neste, digamos, nesta troca, porque é, corre um risco enorme. E o risco enorme é que, se isto for aprovado pelo legislador, a grávida até ao parto diga, eu aceitei isto, mas tenho uma cláusula que me salvaguarda o direito de guardar a criança para mim. A cláusula número 3 é, tanto quanto possível, e a ciência não consegue prevenir tudo, o que fazer se houver malformações fetais. Quem fica com a criança? A mulher que a gera e que a vai parir ou o casal que supostamente vai ser o casal beneficiário dela? Portanto, prever o que fazer em caso de malformações fetais e eventual interrupção voluntária de gravidez. Isso está previsto, por assim dizer, no contrato de substituição. Ponto número 4. Também não os conto, que não se foi tão longe quanto eu gostaria. A criança que vai nascer tem o direito a conhecer as condições em que foi gerada. Eu gostaria que se dissesse, e eventualmente, se for esse o seu desejo, os seus progenitores genéticos e biológicos. Esta é, de resto, uma questão geral com a atual lei de procriação medicamente assistida. No caso de haver doação anónima de esperma ou doação anónima de óvulos, a criança, em Portugal, não conhece o dador, porque essa doação é anónima, como eu acabei de dizer. Mas, porventura, alguns de nós, que ao longo da nossa vida, por razões várias, conhecemos crianças que buscam as suas origens biológicas e que buscam as suas origens genéticas, crianças que tenham sido adotadas ou fruto de qualquer troca involuntária em maternidades, etc., porventura, algum de nós que tenhamos contato com essa criança, sabemos como pode ser doloroso para uma criança adolescente, para um jovem, não conhecer as suas origens biológicas. Em Inglaterra, neste momento, a lei mudou. Inicialmente, a doação de esperma e de óvulos era anónima. Neste momento, já não é. Portanto, neste momento, qualquer criança, quando chega aos 18 anos, pode conhecer o dador de esperma ou o dador de óvulo. Diz-se que essa é uma razão, ou que em Portugal, se a doação de óvulos ou esperma deixasse de ser anónima, que haveria muito menos gente a dar. Mas mesmo assim, é pouquíssima gente a dar. As estatísticas mostram que os centros privados e estatais de procriação medicamente assistida importam esperma da Finlândia, de Espanha, de Valência, enfim. Seguindo em frente, a cláusula número 5, a mulher que vai gerar a criança não pode simultaneamente dar o óvulo. O que se tentou com isto foi reduzir o vínculo biológico tanto quanto possível, porque se ela desse o óvulo e emprestasse o útero, seria ainda mais difícil desfazer-se da criança. Na cláusula número 6, a grávida de substituição tem que ser saudável. Também aqui não se foi tão longe quanto eu gostaria. Eu gostaria que se tivesse dito, não pode ter mais de 40 anos, ou não pode ter mais de 45. Quero lembrar que a atual lei de procriação medicamente assistida em Portugal, e a futura que aparecer na sequência de tudo isto, não impõe um limite máximo à maternidade. Dito isto, é possível em Portugal uma mulher de 60, 65, 70 anos, se tiver o útero em condições, ser mãe. Queremos isto? Portanto, nós não conseguimos ir mais além do que isto. A gestante de substituição tem que ser saudável. Eu teria preferido, não pode ter mais de 40 anos, ou não pode ter mais de 50 anos, que digamos, é a idade natural da menopausa normal, 50, 52 anos. Como sabem, neste momento, há mulheres de 65 anos. Não é muito difícil, tecnicamente, desde que o útero esteja em condições, desde que esteja um útero razoável, põe-se um embrião, dá-se uma hormonazinha e aquilo funciona muito facilmente. Não é preciso ter grandes conhecimentos de ginecologia. O ponto 7 é talvez dos mais tautológicos, desculpem lá. As motivações altruístas devem ser avaliadas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que nenhum de nós tem o direito de chegar, chegou ao pé do meu amigo Jorge Novaes, que me diz que está a fazer uma coisa por total altruísmo, e diz, Jorge, desculpa lá, não acredito em ti. Tu estás-me a dizer que és altruísta, mas não acredito em ti. É evidente que eu não tenho o direito, só o próprio Jorge Novaes é que me pode dizer se está a ser altruísta ou não. Eu não tenho o direito de chegar ao pé dele e dizer que não. Quem sou eu, arrogantemente, para dizer que o Jorge não está a ser altruísta se ele me diz que é? Isto põe-se quando se dá um rim. Habitualmente dá-se um rim de uma forma dirigida. Dou um rim a um filho, dou um rim a um irmão, dou um rim a um pai. A doação anónima de rim praticamente não existe. Algumas escolas bioeticistas radicais dizem só se é genuinamente altruísta quando a doação é anónima. Isto é, se eu quiser dar um rim a um ser humano que seja HLA compatível comigo, eu só sou verdadeiramente altruísta, dizem alguns, se der o rim anonimamente e não quer saber a quem. Porque se eu dou o rim apenas ao Jorge, porque ele é meu irmão, ou se dou o rim apenas ao meu filho, obviamente, porque ele é meu filho, ou ao meu pai, porque ele é meu pai, ou à minha namorada, porque é a minha namorada e que tem a sorte de ser HLA compatível comigo, é, digamos, uma doação fantástica, mas de alguma forma excessivamente perpassada de carga emocional. Eu não direi em terceira, mas com uma carga emocional fortíssima, em que a independência na doação não é total. Resta saber se é possível de outra forma. Porque é normal que nós estabeleçamos relações emocionais uns com os outros e, portanto, é normal que toda a doação, no fundo, isto leva-nos muito longe. Há um célebre de Marcel Mauss, um célebre ensaio sobre a dádiva de 1920, em que ele diz verdadeiramente o que é a dádiva verdadeira, desinteressada. Bom, nós pusemos aqui esta cláusula. É evidente que temos alguma noção que um grupo, uma equipa multidisciplinar que vai avaliar, o que nós, no fundo, não queremos é que a grávida que vai ceder o útero à sua amiga, ou à sua filha, ou à sua mãe, ou a quem quer que seja, o faça por pressões emocionais óbvias. Que qualquer psicólogo percebe que a rapariga está ali porque foi condicionada e porque ouviu durante semanas e semanas e semanas e semanas, eras uma pessoa fantástica, sempre prestaste útero à tua irmã teve um cancro, ficou sem útero, tu eras fantástica, sempre prestaste, isso. Enfim, sabemos que isto é extremamente difícil, apesar de tudo, achámos que se devia dizer. Quaisquer intercorrências devem ser referidas, obviamente no ponto 8. O ponto 9 é dos pontos mais complicados. A grávida de substituição deve amamentar ou não? Eu, como obstetra, passo a vida a dizer às grávidas que vejo que elas devem amamentar. Se me aparece uma grávida de substituição, eu vou-lhe dizer, olha, minha senhora, não amamente para não criar ainda mais vínculos ao seu bebê. Isto é ético? Isto é boa medicina? Isto é boa prática clínica? Tenho as maiores dúvidas sobre isto. Evidentemente, cabe, ponto 9, cabe ao casal em conjunto com os outros decidir a forma de amamentação e aqui prevalecerá a opção do casal beneficiário, mesmo assim. Pronto, o ponto 10, não pode haver qualquer subordinação económica, como é evidente, mas é difícil avaliar o que é isto de uma subordinação económica. Se a minha amiga, quem eu empresto o útero, está desempregada e não tem dinheiro para ou se a minha amiga que me empresta o útero está desempregada e não tem dinheiro para dar a comida que eu acho desejável durante a respectiva gravidez, e se eu tenho algum desafogo económico, evidente que eu tenho gosto em que a casa dela esteja aquecida e em que ela vive em condições razoáveis e que possa ir de automóvel para o emprego em vez de ir de metro e que coma melhor do que coma pior. Pronto, não é um contrato escrito. Não, não é. Mas como é que isto se controla? Isto é uma subordinação económica? Não sei se é. O contrato entre a gestação não pode impor comportamentos à gestante de substituição. Há estados nos Estados Unidos em que uma mulher disponibiliza o seu útero, mas não pode ter relações sexuais. Porque as relações sexuais, em certas gravidezes, podem ser causa de aborto espontâneo, ou de parto pré-termo, ou de outras coisas assim. Ou não pode usar a roupa apertada, ou não pode ser vegetariana. Portanto, aqui os contratos não podem prever nada dessas coisas. O embrião transferido para a gestão de distribuição tem como para os genitores gaméticos pelo menos um dos elementos do casal que vai beneficiar do embrião, um ou deu o esperma ou outro deu o óvulo, e finalmente achamos que é boa prática tudo isso ser reavaliado obrigatoriamente 3 anos depois. Só para lembrar, dou já a palavra, em França, todas as leis de bioética em França têm que ser reavaliadas obrigatoriamente pelo Parlamento Francês de 5 a 5 anos. 5 a 5. Se estiver de acordo, dava a palavra ao professor Jorge Novaes. Professor Jorge.
Boa tarde. Eu, antes de entrar na parte que o Miguel me reservou, que seria aquela primeira parte do acesso aos beneficiários, queria só dizer o seguinte, portanto, como é natural, no Conselho de Ética, todas estas questões geraram enorme polémica, enorme controvérsia, e curiosamente cada um de nós, os três que aqui estamos, temos posições muito diferentes sobre cada um destes temas. Por exemplo, sobre esta questão da maternidade de substituição, eu próprio fiz uma declaração de voto contra estes condicionamentos que o Conselho aprovou. Portanto, queria só antes fazer essa precisão, no sentido de que cada um de nós tem uma posição pessoal sobre tudo isto. Eu, aquilo que vou dizer agora é exclusivamente do ponto de vista da posição do Conselho de Ética e sobre aquela questão dos beneficiários. E, portanto, sobre essa questão, o problema levantou-se porquê? Levantou-se porque a lei da PMA é de 2006, entretanto, houve a alteração da lei do casamento, conhecida. A lei da PMA dizia que só que tinham acesso à PMA os casais, as pessoas casadas. Significa que, como houve a alteração da lei do casamento, põe-se o problema de o que é que a nova lei deve dizer sobre isto. Uma das opções era não dizer nada, que era a opção do projeto do Partido Socialista. O problema é que não dizendo nada, e significa que, sem mais, toda pessoa casada, seja em um casamento de pessoas de sexo diferente, do mesmo sexo, teria acesso ao casamento. Pelo que se percebe da discussão parlamentar, não era essa a intenção no projeto do Partido Socialista. O projeto do PSD é claro, no sentido de que só os casais de pessoas de sexo diferente é que terão acesso, portanto, tudo, ou uniões de facto também entre pessoas do mesmo sexo, portanto, tudo o resto estaria excluído. E, portanto, de sexo diferente. E, portanto, sendo assim, o problema foi colocado no Conselho Nacional de Ética, isto é, se há ou não objeções éticas a esta opção que o legislador está aqui a fazer. Porque a opção do legislador, mesmo depois de ter havido a alteração da lei do casamento, é manter aquele tipo de exclusão. E o que é que o Conselho de Ética considerou sobre isto? Considerou sobre isto que aqui há duas questões que normalmente não são tratadas nem são distinguidas, mas que para o Conselho têm a máxima importância, que é o seguinte. Uma coisa é o acesso à PMA quando é o Estado que ajuda, quando é o Estado que fornece meios, que fornece instituições do Serviço Nacional de Saúde, eventualmente paga, etc. Outra coisa é o acesso quando são as próprias pessoas que, pelos seus próprios meios, em instituições privadas, pretendem aceder à PMA. O entendimento do Conselho é que não é, as duas situações não são a mesma coisa. Isto é, poderá eventualmente, e não nos pronunciamos, poderá eventualmente justificar-se que o Estado, nas instituições estatais, distinga, em termos seletivos, as pessoas que deve ajudar ou não, mais ou menos, como aliás faz para qualquer outro tipo de direito, não é só neste caso dos direitos reprodutivos, em qualquer tipo de direito com natureza social o Estado faz isso, faz uma seleção sobre quem tem acesso ou não e em que condições. Portanto, aqui, nesse prisma, eventualmente o Estado poderia fazer a mesma coisa, entendeu o Conselho, seria depois discutível saber os critérios da seleção. Mas não entramos muito por aí, uma vez que, e esse é o aspecto que ao Conselho pareceu ostensivamente mais problemático do ponto de vista ético, é o facto da proibição que se mantém e que se reforça, portanto não ficam dúvidas, mesmo quando as pessoas pretendem aceder a estes mecanismos, pagando pelos seus próprios meios e em instituições privadas. E aqui isto configura uma limitação muito séria da autonomia das pessoas, isto é, as pessoas fazem planos para a sua vida nestas áreas muito íntimas e muito sensíveis, do ponto de vista ético e de todos os pontos de vista, e o Estado, intervém na pessoa do, através do legislador e diz não, mesmo pelos vossos próprios meios não podem ter acesso a isto, não podem aceder a isto. Mas nós pagamos, vamos a instituições privadas, não, é proibido. E mais, é sancionado e eventualmente é penalmente sancionado. Ora, isto levanta problemas sérios, isto é, é aceitável ou não que o Estado criminalize este tipo de decisões da área íntima das pessoas? E a posição do Conselho é que esta limitação, esta restrição é de tal forma séria, é de tal forma grave, entra de tal forma no âmago das decisões mais íntimas da pessoa, que só não será eticamente censurável se o Estado tiver uma justificação. Puder dar uma justificação, tem que ser uma justificação ponderosa, naturalmente, porque a limitação também é ponderosa, em que diga, não, não permitimos o acesso e criminalizamos o acesso, porque isto é mau, e é mau por isto, e por aquilo. E justifica, e tenha uma justificação. E foi esse tipo de justificação que o Conselho não encontrou nem nos projetos de lei, nem nas propostas de lei, nas exposições de motivos, nem na discussão parlamentar, nem em toda a defesa que foi feita destas opções legislativas. Não foram encontrados, do ponto de vista do Conselho, argumentos aceitáveis para justificar uma limitação deste tipo. Em geral, quais eram os argumentos que foram sendo invocados? Que esta opção seria uma imposição constitucional, isto era a própria Constituição que diria que isto deveria ser assim, e nessa altura o problema estava resolvido, porque a lei não poderia ir contra a Constituição. Não se encontrou razão nenhuma para este tipo de conclusão, isto é, não há nada na Constituição que obrigue o Estado a criminalizar e a sancionar o acesso privado em instituições privadas, pago pelos próprios, à procriação medicamente assistida. Não há, digamos, nem há uma necessidade lógica, nem há uma ligação entre a obrigação constitucional de apoiar a família e esta proibição. Outra coisa diferente podia ser se estivéssemos a discutir os apoios que o Estado dá em termos da tal seleção, mas aqui a situação é diferente, é o Estado é contra, proíbe e sanciona quem recorre. A Constituição não impõe isso. O outro argumento que normalmente é indicado e que, por exemplo, foi muito discutido no Conselho Nacional de Ética, é o argumento da instrumentalização. Isto é que permitir este tipo de acesso a casais, não pessoas de sexo diferente, a uniões não entre pessoas de sexo diferente, eventualmente a pessoas sozinhas, ou a casais homossexuais, ou uniões entre pessoas do mesmo sexo, que isso seria uma instrumentalização do futuro ser. E essa seria a justificação, e porventura a justificação mais forte, uma vez que isto teria em causa a dignidade da pessoa humana. Isto é, quando se instrumentaliza um ser para qualquer que seja o objetivo, sobretudo se essa instrumentalização for uma instrumentalização degradante, isso seria, portanto, justificava que o Estado proibisse. O problema é que o Conselho não viu que esse argumento tivesse consistência. Isto é, não se percebe porque é que haveria instrumentalização se um casal entre pessoas do mesmo sexo optasse por fazer isso, porque é que isso é instrumentalizar, e se for um casal de pessoas de sexo diferente já não é instrumentalizar. Isto é, do ponto de vista de quem opta por se envolver em procriação medicamente assistida, a intenção, a motivação, a ética pessoal é sempre a mesma, é sempre um ponto de vista de benefício pessoal, de benefício do novo ser, de benefício de um projeto amoroso ou outro. Portanto, em termos de condenação da intenção que está por trás, pensou o Conselho que não há nenhuma razão para distinguir os dois tipos de situação. Isto é, se há instrumentalização num caso, há também instrumentalização no outro. E, portanto, considerando os vários argumentos e as várias justificações que têm sido avançadas e foram avançadas nesta discussão para justificar a proibição e para justificar a sanção, e repito e friso este aspecto e insisto sempre nisso porque normalmente não é focado, mas este é o ponto principal do parecer do Conselho, é que são situações diferentes. Uma coisa é quando o Estado fornece meios, aí poderíamos discutir. Outra coisa é quando o Estado proíbe, mesmo com meios privados e recursos privados. E, portanto, concluímos que, não dando o Estado nenhuma justificação aceitável para esta sanção e para esta proibição, ela não seria eticamente aceitável, a não ser que haja uma justificação ponderosa que o Conselho entendeu que até o momento não foi dada. E, portanto, no fundo, sobre este aspecto mais polémico do parecer do Conselho, estas foram as razões e o sentido daquilo que aqui está. Obrigado.
Obrigado. Em primeiro lugar, queria fazer desculpar o meu sotaque francófono, dado que sou belga de origem e português por casamento e vivo em Portugal desde 1980. Temos aqui um jurista, um obstetra, professor de medicina, e eu sou professor catedrático aposentado de filosofia da Universidade Nova. E diria que, em primeiro lugar, tendo agradecido a oportunidade que o nosso presidente deu de dar a voz aos pareceres minoritários, diria que existe uma diferença entre ética, direito e política. E é isso que, naturalmente, ensinamos nas aulas de ética também. E, por exemplo, a política rege-se pelas maiorias, ao passo que na ética os grandes valores éticos começaram sempre pelas minorias éticas, o que significa que considero eventualmente normal que a política tenha as suas motivações divergentes. O motivo pelo qual, pessoalmente, e com o grupo dos membros do Conselho que aprovaram a minha objeção, as minhas objeções, o motivo principal, digo, é a perspectiva da criança que, em meu entender, nunca foi predominante no assunto do de GDS, de gravidez de substituição. Para mim, é efetivamente o principal argumento. Mas nos documentos que foram aprovados de modo maioritário, quase nunca a perspectiva e o bem da criança vêm à superfície. Vêm à superfície nas observações e nas condições que o nosso presidente propôs e de que várias foram aprovadas, outras não. Mas queria sublinhar uma coisa, é que do ponto de vista ético é diferente a situação de criança projetada que ainda não existe e de uma criança que já existe mediante maternidade de substituição ou qualquer que seja o meio de sua procriação. Uma vez gerada, toda a pessoa merece o respeito e o maior acompanhamento. Aqui, no problema de gravidez de substituição, trata-se de saber antes se o ponto de vista de criança futura deve ser ou não o primeiro argumento. Ora, do ponto de vista ético, não digo jurídico, mas deve ser, em meu entender, o primeiro argumento, o bem da criança. Deste ponto de vista, retomo o que já o nosso presidente disse, existe o problema que se chama na literatura a vinculação. Ora, admitindo, por hipótese, a gravidez de substituição, três possibilidades oferecem-se. Ou a futura grávida não é conhecida do casal beneficiário, ou é uma pessoa que é conhecida na própria altura de gravidez de substituição, ou é uma pessoa da família. Ora, quando se fala do caráter gratuito, do caráter de puro serviço, e quando se trata de uma mulher desconhecida que é solicitada como grávida de substituição, pode-se ter quase a certeza que há interesses comerciais. Mesmo na Inglaterra, que é um dos três países que aprovou até agora, se não me engano, a maternidade de gravidez de substituição, mesmo na Inglaterra, e entre parênteses. Queria dizer que este problema não interessa, não diz respeito a muitas pessoas. Em 2010, houve 50 casos na Inglaterra. De certo modo, poderíamos dizer, não é um assunto politicamente nem determinante, nem de primeira importância. Mas estava a dizer, mesmo na Inglaterra, que aceita o princípio, reconheceram que quase sempre, nos casos de gravidez de substituição, havia uma diferença de nível social e económica entre o casal beneficiário e a grávida solicitada. No caso de a grávida solicitada ser um membro da família, por exemplo, uma mãe para a sua filha, uma mãe ainda jovem para a sua filha, ou uma irmã, etc., casos de proximidade, o problema de vinculação interfere muito com o bem da criança. E como? Conhecer todos os psicólogos, e na nossa praça temos o parecer do professor Eduardo Sá, que é especialista das relações entre mãe e filho e que está fortemente oposto ao princípio de gravidez de substituição, em todos os casos e em toda a literatura, a importância de vinculação é sublinhada. Ora, quando se trata de um puro serviço, a vinculação, como que vai ser vivida do ponto de vista da criança? Não falo, em primeiro lugar, do ponto de vista do casal beneficiário relativamente à antiga grávida que deu à luz a criança, mas como é que vai ser vivida? Será que a mãe de substituição não vai secretamente pensar que, no fim de contas, a criança existe porque foi ela o motor principal, além, naturalmente, dos gametas? Será que a criança vai ser proibida de ter acesso ao conhecimento, problema que já foi evocado, e se tem acesso ao conhecimento, dado que consideramos que, estou totalmente de acordo, contra o parecer de vários dos nossos colegas do CNECF, que estou de acordo que todo ser humano tem o direito a conhecer as suas origens genéticas e o modo como foi concebido, faz parte da dignidade do ser humano e proibi-lo parece atentar contra a dignidade do ser humano. Será que não vão surgir problemas? Qual vai ser a reação da criança? Isto é, quando souber do facto e quando souber depois que eventualmente foi a sua avó que foi ao mesmo tempo a mãe do ponto de vista da gravidez. Todos estes problemas levaram o Conselho Nacional de Ética francês em 2010 a considerar que não se devia alterar a legislação em vigor. Devo dizer que em todos os pareceres que li, o belga, o francês, o inglês, considero que é o francês, que para mim é o mais equilibrado. Mas continuo rapidamente. Considero também que é impossível que, mesmo mediante uma comissão especializada, que se possa verificar o caráter puramente gratuito do serviço prestado. Com efeito, toda a gente que aceitasse o gravidez de substituição iria aceitar também remuneração relativamente aos custos sofridos pela mãe de substituição. Mas será muito fácil aumentar, por assim dizer, as despesas de custo que subtilmente iriam acarretar uma verdadeira remuneração. Depois, um argumento que foi sublinhado pelo professor Jorge Novaes, e que diz que será possível que o Estado criminalizasse, penalizasse o comportamento de pessoas singulares quando não se trata de participação do Estado. Acho que esta perspectiva é exatamente, para mim, o ponto de diferença entre uma perspectiva jurídica e uma perspectiva puramente ética. Vou dar um exemplo pela hipótese absurda que apresento agora. O que é que impediria o Estado de legalizar o incesto? Não há, em meu entender, nenhuma regra, talvez o bem-estar, o eugenismo, mas mesmo agora, do ponto de vista do eugenismo, não há uma regra forte contra o incesto. Seria uma medida puramente política que podia ser defendida. Ora, isso mostra, do ponto de vista, eu diria, do caráter absurdo desta hipótese, que há valores éticos que estão na base de nossa sociedade e que são incorporados no direito, embora não haja nenhum motivo, eu diria, legal de proibição a partir, eu diria, da própria perspectiva de política. É do ponto de vista ético e social que se mostra que, efetivamente, o incesto é a base de entrada na cultura, relativamente à natureza. Ora, sublinhei aqui um argumento que não foi tratado de modo nenhum, nem no parecer, nem nas discussões de ética, e que, para mim, é um argumento fundamental de teor filosófico. Em que medida posso considerar meu aquilo que foi feito de outro modo? Naturalmente, vamos dizer, e foi já evocado aqui, houve o problema da adoção e o problema de doação de órgãos não renováveis. Mas há uma diferença entre fazer viver, decidir criar uma criança que ainda não existe, e, por outro lado, tratar com doação de órgãos não renováveis um ser que já existe. Há uma diferença enorme de perspectiva que necessita uma avaliação ética diferente. Chego ao fim. Há uma espécie de contradição, em meu entender, no parecer atualmente votado. Em primeiro lugar, diz-se que há uma gravidez de substituição, mas durante a gravidez ainda não se sabe quem vai ser mãe, porque a grávida, como disse, e acho bem, votei a favor desta medida, embora tendo recusado liminarmente o problema, acho que a grávida, neste caso, teria o direito de ficar com a criança se quisesse. Mas dado que, em princípio, à partida, o contrato foi entregar o filho, então, durante a gravidez, ainda não se sabe quem vai ser a mãe. Há um princípio de direito, mater semper certa est. Ora, é precisamente aqui que houve uma falta de reflexão, eu diria, de toda a nossa sociedade sobre o que é ser mãe. E, no que me diz respeito, tendo feito sondagens privadas e muito limitadas, verifiquei, e penso não me enganar, mas é possível que me engane, que a maior parte da nossa população não aceitaria a gravidez de substituição. E não aceita. Mas, nessa altura, podemos dizer, mas é um serviço que se pode prestar em determinados casos, é preciso ter compaixão para com os casos. É verdade que é um sofrimento, é verdade que é uma injustiça de tipo fisiológico quase, uma injustiça natural. E foi o argumento talvez mais forte do parecer francês, foi analisar esta situação. Será que a missão do direito consiste em resolver juridicamente todas as situações de injustiça natural e fisiológica? Os franceses tiveram o caso quando, em função de uma lei, tiveram que dar um subsídio enorme a um deficiente que reclamou contra o fato de ter sido procriado e de não ter sido abortado. Então, neste sentido, considerando que era uma espécie de injustiça natural, a sua própria deficiência, do ponto de vista mesmo do Estado. Logo a seguir, os franceses alteraram a lei. Noutros termos, é preciso propor outros meios que não o de gravidez de substituição para os casos que efetivamente constituem um grande sofrimento, mas mostrar que há possibilidades diferentes que não a gravidez de substituição. Por outro lado, vejamos, os dois projetos de lei permitem, salvo o projeto do PSD, que não evoca isso, mas permitem que, pelo menos, um dos membros do casal beneficiário seja o membro que não dá os gametes. Ora, isso, se for a mãe que não dá os gametes, e já foi evocado este caso, qual seria a diferença entre uma adoção pré-natal e uma adoção, eu diria, pós-natal? Salvo que o bebê seria encomendado. Noutros termos, encomenda-se a um bebê para poder fazê-lo adotar. Mas, e não será que, em último lugar, a criança, e acabo com a perspectiva da criança, não será que a criança poderia também, depois, culpabilizar a grávida de substituição, acusando-a de abandono? Isto é, há tantos problemas implicados na gravidez de substituição que se vai entrar, do ponto de vista jurídico, num imbróglio total e que vai acarretar muitíssimas dificuldades. E acabo de dizer, o ponto principal é a dignidade da criança e os direitos da criança, que muitas vezes, subtilmente, são prejudicados e não observados neste caso.
Muito bem, muito obrigado, senhores professores, pelos vossos contributos. Só deixar aqui duas notas relativamente aqui à intervenção do professor Michel Renaud. A primeira é que só dois projetos de lei foram aprovados na Assembleia. Portanto, quando faz referência a três, houve mais projetos de lei apresentados, mas foram rejeitados. Portanto, digamos que a base de discussão que nós temos no grupo de trabalho, que depois será levado à Comissão e ao Plenário, será dos dois projetos de lei que foram aprovados, o do PSD e o do PS. Depois, também só deixar uma nota relativamente ao seu comentário sobre a sua percepção de que a maioria da população portuguesa rejeita a maternidade de substituição. Naturalmente, que eu entendi as suas palavras como uma percepção pessoal, porque não existe dado rigorosamente nenhum relativamente à motivação da maioria da população portuguesa, até porque, como bem disse, no caso inglês, que em 2010 teve 50 casos, também não será a maioria da população portuguesa que usufruirá de um possível enquadramento jurídico da maternidade de substituição, mas se calhar 50 casos, ou 100, ou 25, portanto serão sempre casos muito, muito restritos e muito ínfimos. E depois também só deixar mais uma nota relativamente a um comentário do Sr. Professor Michel Renaud, se me permite, no caso da maternidade de substituição, quando fala que se devia pensar em outras opções. De facto existem outras opções, algumas que o Sr. Professor também referiu e que o Conselho de Ética se vai debruçar sobre elas, nomeadamente o caso da adoção, mas no caso da maternidade de substituição por ausência de útero, que é aquele caso liminar sem discussão que nós no PSD, o PS Sul também acompanha mais ou menos essa proposta, admitimos como possível maternidade de substituição, para um casal que é um filho biológico não existe opção nenhuma, só existe mesmo a maternidade de substituição, portanto. A adoção é um meio alternativo de constituição de família com filhos, não é? Mas não filhos biológicos, portanto, foi esse o aspecto que nós nos debruçamos. Mas vamos fazer isto por rondas, portanto, eu iniciei as rondas, digamos assim. O Sr. Deputado António Serrano, do PS, também já se inscreveu, a Sra. Deputada Teresa Queiro. Vamos começar pelo Sr. Deputado António Serrano e depois fazemos a ronda e então depois terão também, naturalmente, a oportunidade de nos ajudar a compreender melhor esta problemática.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria agradecer os comentários trazidos pelos senhores professores, membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e naturalmente que tudo aquilo que são as vossas observações, quer as pessoais que aqui transmitiram, quer aquelas que estão plasmadas no parecer institucional do Conselho, são muito úteis para o trabalho que aqui desenvolvemos e demonstram bem a complexidade da matéria com que nós estamos confrontados, e estes dois diplomas que temos agora que trabalhar beneficiam muito destas audições e da informação que já existe sobre este tema. É claro que a nossa perspectiva é de que, dada a complexidade e delicadeza da matéria, todos os passos que devem ser dados devem ser muito ponderados. E o progresso e a evolução na legislação deve ser feita de forma muito cautelosa. E por isso também entendemos dar um contributo através do nosso diploma, que é um contributo que entendemos que é ele próprio também cauteloso e é mitigado em alguns aspectos. Aquilo que entendemos é claramente que estas técnicas são sempre de natureza subsidiária e não devem ser encarados como métodos alternativos. E, portanto, são mais um contributo para resolver problemas muito concretos e bem conhecidos hoje na ciência e que é preciso dar também um contributo para a sua resolução, numa perspectiva de equidade também naquilo que é a procriação. Dos casais que manifestem o desejo e a vontade de ter filhos e não têm, por qualquer razão, essa possibilidade. Aquilo que é mais controverso é, de facto, a inclusão desta proposta da maternidade de substituição. No nosso diploma, aquilo que consagramos no Partido Socialista foi que a entrada em vigor desta possibilidade deve ser precedida de uma regulamentação muito apertada, não é? E desse ponto de vista, as 13 recomendações que o Conselho nos propicia são muito úteis, então não concordamos com todas, mas muitas delas fazem sentido que nós as consideremos. Portanto, nós entendemos que a metade da regulamentação deve ser matéria de apertada regulamentação. E, portanto, é preciso trabalhar estes aspectos de forma mais aprofundada, porque percebemos bem também as vossas sugestões que aqui deram. E, portanto, eu não sei se da vossa análise também entenderam, porque no parecer que li não vi isso claro, de que nem tudo pode estar na lei, num diploma, e que naturalmente tem que haver um instrumento de regulamentação complementar. Se ficaram ou não com essa percepção, se concordam ou não, que a ser aprovado aqui em sede de especialidade um diploma que consagre a maternidade de substituição, se entendem ou não que a mesma deve estar consagrada depois num outro instrumento de regulamentador e que seja muito claro as condições exatas em que esta maternidade de substituição pode vigorar. Não sei se ficaram com essa ideia, que era a nossa intenção, já queria saber essa vossa opinião também. E depois, outras questões que se pronunciam aqui, no alargamento dos beneficiários, nós não quisemos mexer no artigo dos beneficiários, tendo nós, enfim, a consciência de que a lei se alterou, entretanto, naquilo que concerne ao conceito de casamento, mas entendemos que essa matéria seria objeto, ou terá que ser objeto de um outro trabalho, mas o PSD já clarificou também no diploma essa questão, apertando claramente a malha dos beneficiários, e é um trabalho que vamos fazer aqui agora, também em sede de comissão e deste grupo de trabalho, e que entendemos que há margem para também aperfeiçoar, e não temos qualquer problema em garantir que não fiquem dúvidas para o cidadão sobre aquilo que é o alcance desta legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos fazer uma ronda por todos para juntar as perguntas, uma questão de eficiência de tempo. Sr. Deputado Teresa Queiro, se fizer o favor, então. Quer passar a vez?
Vou ser brevíssima, Sr. Coordenador. Eu estava aqui a pensar que já estou há alguns anos na política e aqui no Parlamento. Comecei como assessora e depois fui deputada, enfim, já estou aqui há algum tempo. E devo dizer aos seus professores que é raro ter uma audição, uma ocasião em que seja um tão perfeito deleite ouvir palavras tão profundas e tão sábias. Palavra de honra, independentemente das posições e das opiniões, é um privilégio. Confesso que foi dos momentos de maior privilégio que eu senti na minha vida política, porque, de facto, mostraram todos uma densidade, uma profundidade absolutamente extraordinárias. Vou ser muito breve, vou abordar só três pontos, Sr. Coordenador, se me permite. Não vou aqui reproduzir, quer o que disse na audição anterior, porque não quero passar os meus colegas, mas eu diria que a posição do CDS, enfim, coincide, enfim, eu diria quase na atualidade com as opiniões aqui manifestadas pelo professor Michel Renaud. Não, porque não reconheçamos a bondade e a generosidade e a importância. E um aspecto que aqui foi falado na audição anterior, que é do número residual de casos, para nós não é necessariamente um argumento, não é? Enfim, não é o número de pessoas beneficiárias de um transplante cardíaco que nos fazem tomar uma decisão ou outra. Portanto, as questões, se quiserem, são mais do ponto de vista ético, jurídico, enfim, filosófico. E, portanto, não vale a pena estar a reproduzir, porque o professor Michel Renaud apresentou aqui os eixos essenciais que nos levaram a votar contra estas iniciativas, desde logo, porque entendemos que, de facto, o superior interesse da criança a gerar não está suficientemente salvaguardado. Enfim, não se diz que não possa haver sem a regulamentação, mas no momento o que nós temos são estes projetos que estão a ser discutidos na especialidade. E, de facto, em matérias tão sensíveis quanto estas, quando nós temos mais dúvidas do que certezas, impõe-se a cautela, porque nós estamos a falar de contratos sobre imóveis, estamos a falar sobre vidas humanas. E, de facto, o Sr. Professor frisou muito bem, há uma enorme diferença, há uma diferença fundamental, e é talvez aí a divisória, entre o lidar com a situação de crianças que já foram geradas, bem ou mal, nós não vamos mudar a humanidade. Há pessoas que nascem no lado errado da vida, com circunstâncias, enfim, que não desejaríamos a ninguém, e é preciso encontrar uma solução. Outra coisa é, sob a nossa responsabilidade, irmos criar situações com todas as dúvidas que o Sr. Professor tão bem aqui enunciou. Posto isto, queria colocar três questões muito concretas. Eu não fiquei com a certeza, sobretudo por parte do professor Jorge Novaes e do professor Miguel Oliveira Silva, relativamente à questão da proximidade e do vínculo. Ou seja, quando me falaram que o professor Daniel Serrão defende a maternidade de substituição, ou a gravidez de substituição, desde que seja entre familiares ou com uma relação próxima. Eu devo dizer que isso ainda me causa mais perplexidade e vou explicar porquê. E saberão melhor do que eu. No início, quando se iniciaram as técnicas de procriação medicamente assistida, entendeu-se, portanto, quando sei que o ideal era aproveitar gâmetas de familiares próximos. Mas rapidamente se chegou à conclusão que isso era mais gerador de conflitualidade do que os benefícios que isso acarretaria. Ou seja, o que eu gostaria de saber se, em todo caso, acham que, consideram que, a ser aprovado, enfim, haverá uma lógica preferencial em que ocorra Eu confesso que me faz a maior das confusões, para além de todas as outras, que uma pessoa seja simultaneamente avó e mãe, enfim. E, portanto, que a proximidade vem potenciar os problemas e não absolvê-los, e não resolvê-los. Segunda questão, eu já não lembro quem é que levantou essa questão, penso que foi o Dr. Miguel Oliveira Silva, o Presidente, que relativamente à idade para a maternidade, e agora em geral, julga que devia haver na lei um limite legal para a maternidade, ponto. Pronto, essa já vem. E, por último, eu compreendo, e é muito interessante, do ponto de vista, é absolutamente estimulante do ponto de vista intelectual, o que disse o professor Jorge Novaes relativamente ao Estado, enfim, à diferenciação entre aquilo que é apoiado pelo Estado e aquilo que não é apoiado pelo Estado. E concordo, enfim, ter a coragem de assumir essas diferenças, o que o Estado determina. Agora, eu imagino que isso esbarrará do ponto de vista jurídico com uma questão que é algo, muito bem, não se criminaliza desde que os indivíduos ou os casais recorram às técnicas pelos seus próprios meios, à técnica no caso de maternidade substituição, mas aí não haverá uma violação do princípio constitucional da igualdade de tratamento no acesso a cuidados de saúde, chamemos-lhe assim. Portanto, eu começo agora a imaginar, não que eu não concorde com essa necessidade. E outra coisa, quando o Estado admite patrocinar e apoiar, no caso de casais heterossexuais, casados ou em união de facto, versus outros, se não está indiretamente a apoiar um modelo de família. São questões jurídicas que se me colocam. Mas tudo isto fica a nosso ver, e para acabar, ultrapassado por outra questão que não se resolve juridicamente, é que quer o Estado apoie, quer não apoie financeiramente, o valor principal que o Estado tem que assegurar é esse tal que não fica assegurado em nosso entender, que é o superior interesse da criança a gerar.
Não sei se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Conceição Ruão, do PSD também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes da Comissão, Srs. Professores. Eu gostava só, no âmbito da explanação que fizeram nos diferentes vertentes, ética, jurídica e em geral, e a análise em geral, como é que veem o espaço que ficará previsto, que está previsto na lei, no projeto de lei do PSD, relativamente ao facto de ser a Comissão de Procriação Medicamente Assistida a pronunciar-se sobre eventuais casos, ainda que excepcionais, sobre a possibilidade de recurso à mesma. E ainda sobre a possibilidade de, também no projeto de lei do PSD, relativamente à possibilidade de recurso a embriões de terceiros, que não têm nada a ver nem com o pai, nem com a mãe, nem com os ovócitos, nem com os espermatozoides, para serem implantados numa maternidade de substituição, e a questão jurídica que se levanta relativamente a esta paternidade biológica, ética, jurídica, qual? Queria ouvi-los sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Conceição Ruão, do PSD. Mais alguém se quer inscrever? Então, não sei como querem distribuir as respostas, mas fica também ao critério dos seus professores.
E sem prejuízo dos meus queridos colegas dizerem, Sr. Deputado António Serrano, muito obrigado pelas suas perguntas. Claro que a lei não pode prever tudo. Como se diz em latim, realitas sempre é maior. Quer dizer, por maior que seja a minha imaginação, a realidade há de me surpreender sempre por aquilo que eu nunca pude imaginar e por aquilo que eu nunca pude prever. E ainda bem que assim é, e em bioética tem sido assim, e de que maneira. E, portanto, apesar disso, não lhe escondo que houve duas orientações no Conselho e prevaleceu neste caso aquela que eu apoiava. Uma que era, não vamos pôr as tais 13 cláusulas, porque isso é delimitar muito e fechar muito o universo. Eu achei, isso é para a regulamentação que faça. Todavia, e isto não tem a ver com isto, com o que aqui estamos a discutir, mas não tenho problema nenhum em dizê-lo em público, a realidade, desde a lei de 2007 com a interrupção voluntária de gravidez, onde eu dei a cara pela despenalização e voltaria a dá-la hoje, a realidade mostrou que a regulamentação é quase mais importante do que a lei. Isto é, que um regulamento do governo é mais importante que uma lei da Assembleia da República. Isso eu gostaria que não voltasse a acontecer, em nada, na bioética. E, portanto, acabámos por optar pelas tal 13 condições, que fechámos muito o universo, talvez para circunstâncias quase únicas, que mesmo assim não se prevê tudo. Eu não digo que esteja ali tudo previsto. Nós lemos tudo o que conseguimos ler. Tentámos pensar tudo. Há ali coisas que não vêm e que eu gostaria que tivessem. Pronto. Isto é, em relação à deputada Teresa Queira, com o maior desgosto que aqui estou consigo, tenho uma enorme admiração intelectual e cívica por si, e deixe-me dizer que, próximo, para responder às suas três questões, proximidade, eu preferiria, idealmente, que fosse nenhuma. Mesmo. Isto é, sem cair na corrente radical que há bocado citada, que dizia só há altruísmo quando é totalmente anónimo, eu neste caso quase que digo isto. Uma mulher verdadeiramente só cede o útero altruisticamente, de forma inteiramente genuína, quando esse altruísmo não é dirigido à irmã, ou à amiga, ou à mãe. Sei que isso não vai acontecer. Limite etário, insisto, a lei atual e possivelmente a futura não impõe limite etário à procriação medicamente assistida. Até há 10 anos, como eu gosto de dizer nas minhas aulas, até há 10 anos era uma verdade que qualquer mulher, depois da menopausa, não era mãe. Isto era uma verdade, se é que há leis naturais. Isto era, aparentemente, uma lei da natureza. Nenhuma mulher, depois da menopausa, era mãe. Quer dizer, não é preciso ser médico para dizer isto. Hoje em dia isto é mentira. Uma mulher pode ser mãe depois da menopausa. E, portanto, a lei portuguesa deve prever isso ou não deve prever isso? Depende daquilo agora da OES. A lei portuguesa deve pôr nenhuma mulher depois da respectiva menopausa pode ser mãe. Digamos, é estarmos de acordo com a lei natural. Ou não deve dizer nada, como perguntava o deputado António Serrano. E, portanto, se a lei portuguesa continuar sem dizer nada, muito em breve vamos ter mulheres portuguesas com 60, 65 anos a serem mães. Não tenho dúvidas. O apoio do Estado, talvez, penso que o Jorge falará sobre isto melhor do que eu, muito melhor. Se apoio do Estado se criminaliza, não apoio do Estado não se criminalizaria, a grande questão que aqui se põe é se há duas éticas, ou se a ética é só uma. E, portanto, se a ética é a mesma para quem vai ao Serviço Nacional de Saúde, ou se a ética é a mesma para quem vai a uma consulta privada diz, eu aqui posso fazer isto. É evidente que, já sem falar na discriminação financeira de quem pode ou não ir às consultas privadas, mas isso é sempre assim. Qualquer inovação médica, antes de ser adotada pelo Serviço Nacional de Saúde, acaba por estar apenas ao acesso de quem a pode pagar. Não é? Sempre assim é, ainda hoje é assim. Deputada Conceição Ruão, gosto muito da sua pergunta, cumprimento-a, conheço e tenho muita admiração por si também, que quando me pergunta... Isto vai ficar tudo ao critério do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, seja ele qual for, e o atual está, digamos, está prestes a ser substituído porque terminou o mandato em maio. Terá que ficar ao critério de alguma entidade. Se é o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, eu preferiria, como disse respondendo ao deputado Eduardo Serrano, que a lei fosse o mais precisa possível, para que a margem de decisão desta entidade fosse a menor possível. Esteja lá quem já lá esteja. Neste momento estão lá 9 pessoas que acabaram o mandato em maio. Muito em breve, penso que o Governo, a Assembleia da República, a Assembleia elegerá 5 e o Governo designará 4. Sejam quem for as 9 pessoas que lá estejam, haverá sempre uma margem de interpretação que a lei não pode prever. E aí, não vejo outra solução, se não passar por um Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, mas os meus colegas que me desdigam ou completem. Jorge, se quiser, não sei se me autoriza. Obrigado. Não sou eu o presidente desta reunião, de nada.
Então, só muito breve, o senhor deputado não está cá agora em relação à questão da legislação complementar. Eu, se posso prever alguma coisa é que esta lei, esta alteração à lei da PMA não irá entrar em vigor muito rapidamente, isto porque imagino que a tal outra lei que vai regular as condições dos contratos de maternidade é tão complexa de fazer, é tão difícil de fazer, que não será provável que nos próximos tempos haja essa lei. Mas se houver, ótimo. O problema é que estas questões, de facto, são tão complexas, quando se começam a discutir, que não se pode pretender, e daí a minha discordância quando o Conselho fez aquele conjunto das 13 condições, é que eu não vejo que seja possível, assim de uma forma tão simples, dizer maternidade de substituição sim, desde que se cumpram estas condições. Porque todas elas, cada uma delas, encerra uma complexidade de questões que, penso eu, que o Conselho não se deveria ter metido por aí. Devia deixar isso ao legislador. Por exemplo, eu falo de uma que o Miguel insistia muito e que ficou plasmada no parecer do Conselho, que é, por exemplo, aquela, e que falou aqui há pouco, que é aquela que se diz. Senhora, a pessoa que vai fazer a gravidez não pode ficar condicionada em termos do que bebe, ou do que come, ou de como vai viver nestes 9 meses. Porquê? Porque isso seria, penso, um condicionamento inadmissível à vida privada da pessoa. O problema é, se estamos aqui a tratar de adultos, e se o legislador reconhece que uma pessoa abdique da sua vida privada em termos de, durante 9 meses, estar a ter uma gravidez, que é uma das coisas, digamos, mais difíceis para a sua vida, para os seus planos de vida, durante aqueles 9 meses está praticamente afeto àquela gravidez, como é que isto se permite, como é que o legislador permite isto e, por exemplo, não permite que a pessoa aceite, porque é sempre na base de um contrato, sim senhor, nos próximos 9 meses não vou fumar, ou não vou beber, ou não vou fazer vida noturna. Se a pessoa desejar, porque é que não há? E se se comprometer a fazer isso, eu não vejo que nós aqui devêssemos estar a impor que isso seja proibido. E é por isso que eu acho que a tal legislação complementar que os senhores deputados têm que fazer não é nada fácil de fazer. Isto é, eu penso que aí o Conselho foi demasiado otimista quanto às condições ótimas daquilo que deve ser possível ou não. Por exemplo, a questão da idade máxima. Tens maiores dúvidas também em relação a isso, se deve haver ou não uma idade, agora não existe na lei da PMA, portanto é possível qualquer pessoa, mas deve existir. E, por exemplo, para ser pai também devia ser possível, também se devia exigir um limite máximo, ou é só para ser mãe é que se exige um limite máximo? E qual é que é esse limite? Mas porquê? É mau para a criança ter uma mãe muito mais velha? Seria preferível a criança não ter nascido? Quer dizer, nenhuma destas questões é fácil de resolver. E agora não queria aqui reproduzir um pouco as discussões que nós temos no Conselho de Ética, mas pegando um pouco naquilo que o professor Michel Renaud disse há pouco, eu penso que ilustra muito aquilo que, no meu entender, é o ponto principal do parecer do CNEV, que é aquela questão se o Estado se deve meter ou não naquelas questões, se deve ou não distinguir entre aquilo que o Estado fornece e aquilo que as pessoas vão, acedem pelos seus próprios meios. Por exemplo, o professor Michel Renaud levantou a questão do incesto. E deu isso como exemplo, tal, e se o Estado legalizasse o incesto? Pois, esse é exatamente um exemplo daquilo que, a meu entender, é uma posição adequada do Estado. Ou seja, o Estado não proíbe o incesto. Não se mete nisso, pura e simplesmente. Não há lei que proíba o incesto. Não há. As pessoas normalmente não sabem isso. Não há nada que proíba o incesto. Isto é, estamos a falar entre adultos, entre incesto praticado entre adultos, porque senão temos outro tipo de situação. Temos crime, digamos assim. Mas entre adultos o Estado não se mete nisso. E se as pessoas tiverem filhos, o Estado não se mete nisso. Mas o Estado está-se a meter se as pessoas quiserem fazer isto pelos seus próprios meios, terem em condições de PMA, aí o Estado está-se a meter. É exatamente isso que é o problema que é aqui levantado no parecer do CNEV. Em relação à questão da igualdade que a senhora deputada levanta, é verdade, e é por isso que aquela questão dos critérios de seleção não é simples, porque senão levanta problemas de igualdade. Mas também, como o Miguel disse há pouco, de facto a questão da igualdade no acesso a cuidados médicos e no acesso à medicina, ou no acesso à justiça, ou a qualquer bem que o Estado fornece, é sempre condicionado também pelos meios económicos.
É,
e deve ser assim ou não. Isto é, o Estado pode atenuar isso, mas quando a pessoa tem meios, deve proibir. Se a pessoa tiver meios para fazer uma intervenção cirúrgica caríssima, que o Estado não pode fornecer no Serviço Nacional de Saúde, o Estado deve proibir que a pessoa... Mas essa é outra questão, que é, de facto, ok, tudo bem, então não é isso. Não é esse o problema, é uma questão ética. Então é saber se é eticamente errado ou não. Se aquilo é eticamente errado, se aquele comportamento é errado. E é isso que falta dar um argumento para isso. Dizer, isto é errado porque tal, 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 tal. O argumento que é dado é errado, não do ponto de vista da pessoa, mas é errado do ponto de vista do superior interesse da criança. Mas aí... É isso, ok. Então, aqui o argumento que seria não, o comportamento não é eticamente errado, portanto, aí tudo bem, é o problema do interesse da criança, mas aqui voltamos àquela mesma da questão da idade. Do ponto de vista do interesse da criança, por exemplo, imaginemos que eu tinha sido gerado nessas circunstâncias e que agora me perguntavam, és feliz, ficaste satisfeito de ter sido gerado assim e de andar aqui nestas condições ou preferias não estar cá? não estar aqui nestas condições. Isto é, qual é que seria... Quando falamos no superior interesse da criança, eu suponho que é da própria criança. Não é daquilo que nós pensamos que é o interesse da criança. E, portanto, como não é possível estar a perguntar a um ser que ainda não existe, é que tudo aquilo que nós podemos fazer é uma previsão. Isto é, um prognóstico sobre o que é que será melhor para a criança. É ter sido gerado assim ou pura e simplesmente não ter sido gerado? E eu não acho que haja nenhuma certeza para dar uma resposta deste tipo. Isto é... Exato, exato. Como não temos possibilidade de saber, não podemos falar, em meu entender, e no entender do quando o Cneva provou isto, não podemos pura e simplesmente dizer o interesse da criança obriga a que se criminalize isso. Porque não é possível sequer, nestas condições, saber se para a criança, se para aquela criança, é melhor ou pior não ter sido gerada, não ter sido simplesmente gerada. Quanto às outras às questões da Sra. Deputada Conceição Romão, portanto, quanto ao parecer do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, concordo absolutamente, isto é, a situação é excepcionalíssima, se prevê aqui de maternidade de substituição, e então mais acautelada fica se tudo passar pelo crivo de um Conselho como o Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida. Portanto, acho que é absolutamente positivo que isso tenha que passar. Quanto à questão da inseminação heteróloga por... de dores, bom, é a situação que existe atualmente na lei de procriação medicamente assistida, isto é, esta alteração aqui não alteraria nada a esse nível. E, portanto, isso se permite na PMA...
Por acaso altera. Uma das 13 condições é que quem dá o útero não pode dar o óvulo.
É, no parecer, mas eu digo, portanto, se permitisse a heterologia completa dos dois dadores sem heterólogos, aí não seria nenhuma alteração relativamente ao que existe agora na lei, porque na lei atual permite-se isso.
Eu não sei se o professor Michel Renaud também deve querer intervir.
Muito brevemente. Três pontos. Em primeiro lugar, sublinho a pluralidade das pessoas que votaram, digamos, o parecer minoritário. E pluralidade ideológica, confessional e tudo. Quanto o nosso presidente evocou a autoridade do professor Daniel Serrão, eu estive por acaso com ele no Porto, num colóquio de bioética na semana passada, e sei que ele recomenda a leitura e aprova o meu parecer sobre a questão. De tal modo que não estou totalmente certo que, em meu entender, ele mudou de parecer. Em segundo lugar, do ponto de vista, lamento efetivamente que não tenha havido um debate público mais profundo para saber qual é a sensibilidade da população. Não falo de referendo, mas um debate mais prolongado sobre esta questão. É isso que quis dizer quando transmiti a minha opinião singular e pessoal. Mas, do ponto de vista, muito brevemente, das relações entre ética e política, a política incorpora sempre valores éticos. E estes valores, e quando decidimos politicamente sobre valores éticos que implicam o comportamento ou uma proibição para os outros, não é uma falta, uma proibição que fazemos aos outros, mas são, como disse a senhora deputada, são modelos de sociedades que nós escolhemos. Ora, mesmo quando não somos concernados imediatamente por estas decisões, como para o caso da adoção por parte de homossexuais, etc., diz respeito a toda a sociedade a escolha sobre os valores éticos que vão ser incorporados por decisões políticas. E é por isso que diria que estou em profundo desacordo com o professor Jorge Novaes, que diz é preciso deixar a liberdade às pessoas, etc. Eu diria, a liberdade, quando se trata de valores éticos, sim, mas quando se trata de valores éticos que têm uma repercussão sobre a compreensão de sociedade, de família, etc., isso diz respeito a todos, mesmo quando não estamos imediatamente avisados.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Não são matérias nada fáceis. Aliás, eu estava a ouvi-lo e estava a formular uma opinião ao contrário, mas isso é salutar. Normal, normalíssimo. Tenho aqui colegas meus que partilham a sua opinião, portanto... Muito bem, olha, gostava muito de agradecer a disponibilidade que o Conselho teve para connosco e espero que possamos continuar a colaborar e a usufruir também das vossas avisadas opiniões. Muito obrigado.